Brasil e a França, particularmente Paris, têm laços históricos muito antigos e profundos. E ao longo dos últimos séculos, muitos brasileiros de passagem ou que fixaram residência aqui na capital francesa contribuíram para enriquecer uma relação que se tornou cada vez mais próxima e calorosa. Quem são os brasileiros mais conhecidos dos parisienses? Que contribuição eles deixaram e deixam para alimentar uma admiração que podemos considerar recíproca? Muitas dessas respostas estão no livro Les Brésiliens à Paris, Au fil des siècles des arrondissements, que a gente poderia traduzir como Os Brasileiros em Paris ao longo dos séculos e dos bairros. Eu sou Elcio Ramalho e vou conversar com Adriana Brandão, também jornalista aqui da redação brasileira da RFI e autora do livro. Olá, Adriana.
Olá, Elcio. Olá, ouvintes. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Do outro lado do microfone.
Adriana, você acabou de lançar, então, esse livro, né, que eu acabei de comentar, Les Brésiliens à Paris, em Paris, Os Brasileiros em Paris, publicado pela editora Chandon, que conta muito, né, dessa relação bastante importante entre brasileiros e a capital parisiense. Acho que a primeira pergunta parece meio óbvia, né? De onde veio a ideia de escrever esse livro, Adriana?
Elcio, na verdade, o Les Brésiliens à Paris é o segundo livro de uma série que foi lançada pela editora Chandon, e o primeiro livro começou com Le Portugais à Paris. A editora Chandon é uma editora especializada em estudos lusófonos. Começou com os portugueses, porque a capital francesa é uma das maiores metrópoles de portugueses no mundo, né? Tem mais de 1,5 milhão de portugueses aqui. E o segundo volume foi automaticamente Os Brasileiros em Paris, né, que depois dos portugueses, a comunidade lusófona formada, né, por pessoas que falam português no mundo, tem os brasileiros, que são muito importantes, aliás, são os que mais falam português no mundo. Então, a Anne Lima me pediu então para escrever esse livro, e a gente ficou impressionado com a importância da presença brasileira aqui em Paris, uma presença que não é numerosa como os portugueses, mas simbolicamente ela é muito mais importante.
Agora, Adriana, é muito mais importante, significa que você tem uma certa surpresa, você e a editora também, mas você, no caso, partiu de onde? Porque você tem um período extenso, né, de cobertura dessa presença brasileira aqui. De onde, aonde começa, na verdade, essa presença e de onde começa? Qual o ponto de partida do livro, então?
A ideia do livro é fazer esse passeio, né, por Paris, não somente um passeio geográfico, mas um passeio histórico. Então, começa lá onde tudo começou, com a descoberta do Brasil. E os primeiros brasileiros que vieram à França são, então, os índios, né, que vieram, que se aliaram, muitos índios se aliaram aos franceses contra os portugueses e vieram, né, com navios franceses à França, desde o século XVI, então desde a descoberta do Brasil.
Então quer dizer que começa então dessa época, então, essa presença brasileira, que você começa a partir daí, então, o livro, então. Agora, isso também diz respeito com bairros também, né? Porque você fez não só a partir dessa questão histórica, mas também distribuindo em termos de bairros também, né? Por que essa questão geográfica, a delimitação geográfica, então, como fio condutor do livro?
A ideia era fazer um livro prazeroso, né? Tipo um guia, né? Um guia de viagem, um guia de viagem histórico, e também de contar muitas anedotas. Não se queria fazer um dicionário ou uma enciclopédia, porque aí seria um livro muito mais difícil de ler ou que não teria histórias interessantes. Então, o que a gente tentou foi, a cada personagem, desenvolver uma história, contar o que essa pessoa, por que ele veio para a França, né, o que ele deixou aqui, né, e o que ele levou para o Brasil. Então, a ideia era realmente fazer uma leitura mais agradável, e não somente uma enciclopédia com um nome, um endereço, e quando ele chegou e quando ele foi embora.
Agora, é um período muito extenso, né? Você falou que começou aí nesse século aí, 16, e vem até hoje, né? Como é que foi todo esse processo de pesquisa, né, para chegar a tantos personagens e tantas situações que envolvem, então, a presença e essa relação aí de Paris com o Brasil e dos brasileiros com a capital francesa?
Olha, Elcio, deu muito
Eu imagino.
trabalho. É, eu fiquei 5 anos, né, fazendo esse livro, então o primeiro passo foi realmente fazer um levantamento exaustivo, né, mais exaustivo possível, de todos os brasileiros importantes e também anônimos, né, que passaram por aqui. Porque a ideia não era só falar das pessoas que mais ou menos todo mundo conhece, mas também de mostrar que brasileiros que hoje são ou desconhecidos, que ficaram esquecidos pela história, mas que tiveram um papel importante, né, nessa relação franco-brasileira, mas também de falar de pessoas anônimas que escolheram a França, como lugar, para viver e que também contribuíram para essa relação, apesar da história deles não ser, conhecida pela historiografia oficial. Então, eu fiz esse levantamento exaustivo, uma lista que tinha quase 300 nomes. E aí comecei a pesquisar, né? Então só esse levantamento deu muito trabalho. O fato da gente trabalhar aqui na RFI ajudou muito, porque aqui a gente essa relação franco-brasileira, eu diria que é quase um tema central do nosso trabalho, né? A gente está sempre aí tentando, né, buscar entender, né, esses laços, né, que nos unem, né, que unem a França ao Brasil e vice-versa. Então muito desses personagens a gente já conhecia. E quanto mais eu pesquisava, mais gente aparecia. Então, depois que eu fiz esse levantamento exaustivo, o difícil foi eliminar, porque não dava para falar de todo mundo, né?
E aí, no caso, então, você fez pesquisas, assim, como cobre um período histórico também, né, dos séculos anteriores, significa que você teve que ir para bibliotecas, fazer pesquisa em arquivos, mas também você teve a oportunidade de conversar também com muita gente, né? Então, quer dizer, foi ao mesmo tempo entrevistas e pesquisa, documental também.
Foi uma pesquisa, jornalística, né, também. Usei muita, muita entrevista e uma pesquisa histórica. Eu usei principalmente o arquivo da Biblioteca Nacional Francesa, que é um arquivo maravilhoso. E hoje, graças a Deus, muita coisa, principalmente, os documentos mais antigos, estão digitalizados. Isso facilita muito o trabalho da gente. Então, eu pude, trabalhar muito em casa. A Biblioteca Nacional Francesa tem uma biblioteca digital que chama Gallica e que, aliás, tem uma parceria com a Biblioteca Nacional do Brasil. Eles têm uma plataforma muito interessante que chama justamente França Brasil e onde muito desses documentos que falam dessa relação estão disponibilizados e isso ajudou muito o trabalho.
Agora, Adriano, falando de personagens também, né? Dessa sua pesquisa para esse livro, você chegou à conclusão de quais personagens são mais conhecidos aí dos parisienses? Quais brasileiros são mais conhecidos? Tem isso? Assim, tem mais ou menos, né, carinho ou admiração por determinado personagem ou não? Como que é essa relação que você percebeu? Dá para ter uma noção do que os parisienses, a imagem um pouco também do que o Brasil trouxe para Paris em função dos que vieram para cá, ou que moraram, ou que apenas tiveram de passagem?
Claro que se você for perguntar hoje para um parisiense qual é o brasileiro que ele mais conhece, claro que os jogadores de futebol aparecem aí no topo da lista. E entre os jogadores de futebol, não é o Neymar o mais conhecido, é o Raí, né, que teve aqui no PSG nos anos 90, né? Ele atuou no PSG de 93 a 98 e saiu do PSG num dia memorável para os torcedores, todo mundo cantando e dizendo: Raí, você vai ficar no nosso coração, a gente não vai te esquecer. E o Raí continua presente, porque tem a associação, Gol de Letra e que tem uma perna, né, aqui na França. Nos, no, na música, a música também é muito conhecida, a música brasileira é muito conhecida na França. A gente poderia dizer que é uma grande embaixadora do Brasil no mundo e aqui na França. E em termos de música clássica, o Villa-Lobos ele é bem conhecido. E o Villa-Lobos teve uma presença importante na França. Ele veio nos anos 1920, junto com os outros modernistas. E foi da França que ele conseguiu conquistar o mundo. O Villa-Lobos no Brasil ele não conseguia muito emplacar, né? As pessoas achavam que ele era muito folclórico, muito moderno. E foi daqui que ele teve o reconhecimento e daqui que ele conquistou o mundo e o Brasil. E depois que ele passou... Ele teve duas temporadas importantes aqui nos anos 20 e depois voltou para o Brasil, já reconhecido, famoso. E a partir dos anos 30 ele vinha quase todos os anos ao Brasil e aí já com muito reconhecimento, regendo a orquestra da Rádio França, e isso até a morte ele vinha anualmente ao Brasil. Em termos de música popular brasileira, claro que tem o Chico Buarque, que é muito conhecido, que aliás vive parte do ano aqui em Paris, onde ele tem um apartamento. O Caetano tem histórias memoráveis dele na época do exílio, o exílio que foi um período muito importante dessa relação franco-brasileira. Paris foi a capital do exílio brasileiro na época da ditadura militar, né? Por volta de 1.500 brasileiros vieram e foram acolhidos pela França. O Caetano veio a Paris, mas não escolheu Paris como local de exílio. Ele preferiu Londres, que ele achava mais psicodélica, mais moderna. Mas ele teve aqui um concerto que ficou gravado na memória das pessoas. E hoje, as pessoas que contam a história...
E dele também,
porque ele conta isso no livro dele...
Verdade Tropical.
Verdade Tropical. Ele fez um concerto que, aliás, foi organizado pela irmã do Miguel Arraes, que foi uma pessoa importante também do exílio brasileiro aqui na França, a Violeta Arraes. E nesse concerto, na Mutualité, que é uma casa de espetáculos importante, muito ligada à esquerda francesa, ele foi vaiado. Vaiado porque ele lembra, né, que naquela época... A modernidade dele, que ele reivindicava também influências americanas, isso não era bem visto pela esquerda.
Uhum. Eu estava falando das artes, né? Eu me lembrei de um aspecto do livro que eu achei interessante, que é outro personagem brasileiro que ficou muito marcado aqui, também foi o Jorge Amado, né? Muita gente sabia que ele tinha um apartamento aqui. Mas a história dele com Paris e com a França, de modo geral, foi um pouco mais complicada, né? Não só que ele tinha um apartamento aqui, morava com a Zélia, mas ele também foi proibido de pisar na França. Você conta isso no livro, né, Adriana?
Justamente, o Jorge Amado, no exílio da ditadura, ele não era exilado. Ele tinha aqui um apartamento, ele pôde comprar o apartamento dele a partir dos anos 70, mas só depois que uma expulsão que ele tinha da França, uma expulsão que foi decidida nos anos 40, foi cancelada pelo André Malraux, que era o ministro da Cultura do general de Gaulle. O Jorge Amado ele veio exilado na França, mas num período onde ninguém estava exilado, só ele, porque foi justamente no período democrático brasileiro, entre a ditadura de Vargas e entre a ditadura militar. Jorge Amado ele foi eleito deputado comunista, logo depois da redemocratização do Brasil, depois da ditadura de Vargas, só que logo depois, um ano depois, o Partido Comunista foi considerado ilegal e todos os deputados foram expulsos do país e o Jorge Amado veio para a França. E aqui ficou 2 anos, só que ele foi expulso da França, porque na época era a época da Guerra Fria, mundo bipolar, a França estava do lado ocidental e achou que o Jorge Amado era uma pessoa que estava incomodando um pouco. Ele conta na biografia dele, na autobiografia dele, ele diz, mas por que vocês estão me mandando embora? O que, que eu fiz? E a polícia francesa diz, você viaja muito. E essa expulsão ela ficou em vigor durante mais de 10 anos. E só o André Malraux, que cancelou essa expulsão, mas isso já durante a ditadura militar brasileira, quando Jorge Amado podia, ele não teve os seus direitos cassados durante a ditadura militar brasileira, e aí ele pôde voltar a Paris e a França que ele gostava tanto ao ponto de comprar um apartamento junto com a Zélia, apartamento que era às margens do Sena, no terceiro distrito de Paris.
Adriana, teve algum aspecto assim que te chamou muita atenção? A gente está falando aqui de algumas pessoas que foram mais conhecidas, famosas, mas muitos brasileiros que talvez não são tão conhecidos do público de um modo geral, também tiveram uma importância muito grande aqui em Paris, né? E outro aspecto também é que dá para ver que tem muitas mulheres também, né? Você destaca muitas mulheres. Você comentou, por exemplo, da irmã do Miguel Arraes, a Violeta, né? Que teve um papel muito importante, né? Te surpreendeu, de uma certa forma, a presença e a importância de tantas mulheres nessa relação aqui dos brasileiros com Paris? Das
Isso,
brasileiras com Paris, então, no caso?
eu diria que isso foi um dos aspectos que mais me surpreendeu. A presença feminina em Paris, ela foi constante, forte, e isso desde o século XIX. E muitas mulheres, independentes e fortes, e eu diria, iniciadoras quase do movimento feminista no Brasil, elas vieram à França para fugir da sociedade machista e patriarcal brasileira do século XIX. E a primeira delas é a Anísia Floresta, que foi uma escritora reconhecida e hoje um pouco esquecida, e que escolheu a França e morreu aqui na França. Ela tem vários livros publicados, eu aconselho as pessoas a lerem, a conhecerem a obra da Anísia Floresta, que foi inclusive uma das primeiras positivistas, uma das primeiras discípulas do Auguste Comte, que depois teve uma influência e um papel muito importante na República Brasileira, como todo mundo sabe, ordem e progresso, né? O lema positivista está na bandeira brasileira. E depois da Anísia Floresta, houve duas outras brasileiras no século XIX, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que foi a Abigail Andrade, que foi uma das primeiras brasileiras a ser reconhecida como artista plástica, uma pessoa que passou a viver da arte, né? Ela era pintora, e ela abandonou o Brasil para poder viver em Paris livremente com um amante, que era um professor dela e que é considerado o pai da BD brasileira, que é o Ângelo Agostini. E ela morreu aqui, mas veio a Paris para poder viver livremente essa paixão dela. E a segunda, e a terceira mulher importante é Eufrásia Teixeira Leite, que foi a namorada do abolicionista Nabuco, e que também veio a Paris, ficou aqui, voltou para o Brasil só para morrer nos anos 1930, e a Eufrásia era uma mulher muito livre e que sabia lidar com dinheiro, uma coisa muito rara para a época. E ela investiu todo o dinheiro que ela herdou do pai na Bolsa de Paris. Ela foi uma das primeiras mulheres a investir na Bolsa de Paris e ela morreu milionária. Ela mais do que triplicou a fortuna do pai ao ponto que o atestado de óbito dela indica como profissão milionária.
Agora, Adriana, tem algumas marcas do Brasil aqui em Paris, já que a gente falou tanto de geografia, né? Esse percurso, né, dos brasileiros, tem esse percurso também físico? Dá para a gente perceber que tem a presença do Brasil aqui em Paris?
Sim, existem marcas visíveis, né? Ruas, praças, placas que falam dessa presença. O brasileiro que mais deixou marcas na geografia parisiense foi o Santos Dumont, né? Que viveu aqui do final do século XIX até o início do século XX, né? O inventor do avião para os brasileiros. Foi em Paris que ele fez o primeiro voo homologado com o 14 bis, então tem uma placa sobre o Santos Dumont, falando do Santos Dumont na Champs-Élysées, onde ele morou. Tem monumentos em Bagatelle e na periferia de Paris. Tem uma rua e uma ruela no 15º distrito com o nome do Santos Dumont. Quem também tem rua em Paris é o.
Oswaldo Cruz, né? Tem o Oswaldo Cruz, né?
Quem também tem rua em Paris é o Oswaldo Cruz, que fez um estágio durante muito tempo aqui no Instituto Pasteur. tem placa lembrando que o imperador Dom Pedro II viveu e morreu em Paris, uma placa no hotel onde ele morreu, o Hotel Bedford, que fica perto da Madalena. Nesse hotel também morou o Villa-Lobos. Então, existem duas placas na fachada desse hotel, lembrando, né, esses dois brasileiros que ali moraram. Tem também o Niemeyer. O Niemeyer tem nome de rua e praça na periferia de Paris. E em Paris mesmo tem o prédio do Partido Comunista Brasileiro, que é um monumento importante, um monumento da arquitetura moderna importante da capital francesa, que fica no 19º distrito de Paris. Tem também uma placa que lembra um fato que as pessoas conhecem pouco, que é uma placa que lembra que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar do conflito contra os alemães, e o Brasil enviou uma missão médica, e essa missão fundou um hospital no 15º distrito, e hoje tem uma placa ali lembrando, né, dessa participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Tem também uma placa lembrando do grande embaixador brasileiro, que, segundo o escritor Jean d'Ormesson, que foi um amigo do Brasil, foi o brasileiro mais famoso de Paris, que foi o Souza Dantas, o embaixador Souza Dantas, que foi embaixador brasileiro durante 22 anos aqui na França, e mesmo depois de desligado da embaixada, ele continuou morando em Paris e atuando pelo Brasil. E o embaixador Souza Dantas ficou famoso porque ele desrespeitou as leis do governo Vargas e salvou muitos judeus do regime nazista. E, para terminar, a coisa mais recente dessa história franco-brasileira e do livro é o jardim em homenagem a Marielle Franco, que foi inaugurado este ano no 10º Distrito de Paris.
Vendo o seu livro, lendo o seu livro e vendo o seu livro, aliás, a gente percebe que teve um trabalho também de ilustração muito grande, muito importante, que, né, você propõe aqui e você fez. Quais foram as dificuldades que você teve e que documentos, que fotos, que registros aí que você poderia citar para a gente como importantes para deixar marcado e registrado nesse livro, Adriana?
A ideia era ilustrar o livro, né, cada entrada, se possível, mas nem sempre foi fácil, né? Muitas entradas a gente não conseguiu ilustração, mas a maioria delas a gente conseguiu. Inclusive, a gente contou com o apoio de muitas pessoas, brasileiros citados que ainda estão vivos, ou então familiares de brasileiros citados, como, por exemplo, o filho do José Maria Rabelo, que teve uma livraria aqui em Paris e que nos autorizou a reprodução de fotografias. Então, a gente reproduz fotografias como essa, fotografias de época, documentos históricos que fazem parte do arquivo da Biblioteca Nacional Francesa, e também muitas fotografias dos lugares citados, por exemplo, o cemitério do Père Lachaise, a Maison d'Auguste Comte, que hoje virou um museu graças à ajuda do Paulo Carneiro, um positivista brasileiro que morou muito, muito tempo aqui na França, e vários outros lugares. Então, a ideia era ilustrar, como o livro tem esse formato de guia, né, era também ilustrar este guia para facilitar a leitura e transformar essa leitura ainda mais prazerosa para os leitores.
Agora, Adriana, também tem um capítulo dedicado à Rádio França Internacional, né? A redação brasileira é muito importante, a presença dela e representando o Brasil aqui em Paris também, Adriana?
Não podia deixar de ter, né, uma entrada sobre a Rádio França Internacional. É também a minha presença nesse livro, né? Como você, a gente está aqui trabalhando há muitos anos na RFI, um serviço que começou em 1984 e que espelha e que reflete, né, essa relação franco-brasileira. Eu digo que a RFI é como uma ponte, a redação brasileira é como uma ponte que continua ligando, né, a França e o Brasil. E a gente também espelha toda a evolução da rádio né, nesses últimos anos. A gente, no início, falava só na rádio, a gente só fazia rádio, e hoje a gente é multiprofissional, multimídia, né, e continuando aí falando da França para o Brasil.
Agora, Adriana, para terminar, né, uma pergunta também meio óbvia, já que a gente começou com uma pergunta meio óbvia. Tem previsão de tradução desse livro, porque ele foi lançado aqui na França, ou seja, está em francês, mas a previsão, a perspectiva dele ser traduzido em português, Adriana?
Olha, o livro acabou de chegar às livrarias francesas no dia 31 de outubro. Lançamento agora, nesse mês de novembro, na Maison de l'Amérique Latine, uma casa que, aliás, é muito importante para a relação franco-brasileira, uma casa que foi fundada graças à colaboração brasileira. O embaixador Souza Dantas foi um dos fundadores da Casa da América Latina. Então, esse lançamento na Casa da América Latina. Em dezembro tem um outro lançamento. Algumas pessoas do Brasil, alguns editores já falaram que eles têm interesse em traduzir no Brasil, já houve esse interesse, mas ainda não tem uma negociação fechada. Espero que em breve.
Quem sabe, né? Uma boa notícia certamente vai pintar aí em breve. Adriana Brandão, muito obrigado. Parabéns pelo seu livro, um belíssimo trabalho que contempla a presença brasileira aqui em Paris, na França de maneira mais ampla. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo e espero que esse livro tenha o sucesso que ele merece. Tá, ok? Parabéns mais uma vez. E uma belíssima carreira para você e para os brasileiros em Paris.
Obrigada, Elcio.
Só na Bahia.
Esse programa teve a produção técnica de Pierre Zanotto, Rafael Cusson e Valérie Royer.
Linda Bahia, sem coração. A vida é triste na ingratidão. Linda Bahia, sem coração. Na Bahia, eu fui feliz. Sinto saudade de quem me quis. Quanta aventura que já passei. Padeço agora porque amei. Quanta aventura que já passei. Bate sua agora.